Muito bom dia. Queria começar naturalmente por cumprimentar de uma forma muito especial os representantes da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a doutora Ana Vieira e o professor doutor Alberto Sá e Melo, agradecendo em nome da 10ª Comissão e particularmente deste grupo de trabalho que estamos hoje a reunir, a vossa disponibilidade para virem cá hoje dar os contributos relativamente a um conjunto de iniciativas que dizem respeito à parentalidade e igualdade de género. E queria desde já também dizer o seguinte: estão representados os grupos parlamentares do PSD, estou eu própria, Clara Marques Mendes, está a senhora deputada Rita Rato do Partido Comunista e está a senhora deputada Sandra Cunha do Bloco de Esquerda. Dizer que o Partido Socialista e os mais partidos não puderam neste momento ainda estar presentes, sendo que esta audição é gravada e naturalmente que depois os partidos que não puderam estar presentes, sendo que está aqui o assessor do Partido Socialista, que não puderam estar presentes, irão naturalmente ouvir aquilo que resulta desta audição. Eu queria também salientar que a metodologia, também já conhecem, já é habitual, é uma exposição inicial de 10, 15 minutos, como entenderem, e depois será dada a palavra aos demais grupos parlamentares para alguma questão que eventualmente entendam ser de referir, e no final, novamente, devolverei a palavra. Portanto, não sei quem é que pretende iniciar, doutora Ana Vieira, e mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade para estarem aqui hoje connosco.
Bom dia a todos. Obrigada também por mais esta oportunidade. Eu farei uma exposição muito, muito breve e depois o meu colega fará uma abordagem mais em pormenor aos vários diplomas. A primeira coisa que eu, apesar de tudo, gostaria de dizer é que tem havido muitos pacotes, entre aspas, de medidas desta natureza. Muitas vezes os parceiros sociais são chamados a pronunciar-se sobre os mesmos, quer nesta sede, quer no âmbito da concertação social. Ainda há bem poucos meses tivemos a oportunidade de apreciar mais um pacote, mas de facto depois nunca chegamos à fase de avaliação dos resultados, do nível de implementação das medidas, e temos muitas vezes a sensação de que nos estamos a pronunciar sobre medidas muito semelhantes ou com o mesmo objetivo, mas que nunca sai, muitas vezes, do mesmo sítio. E isto acresce também a noção que temos, que esta é uma matéria que também está a ser discutida em sede Comissão Europeia, nomeadamente a revisão da Diretiva de 2010, que vale a pena ter também em conta na discussão disto. Os diplomas versam sobre matérias algo distintas e eu gostaria de deixar duas ou três considerações mais genéricas. Uma tem a ver com o facto que a CCP não tem nada a opor e até apoia medidas que visem precisamente monitorizar a evolução em matéria de igualdade e muito em particular a avaliação das disparidades salariais injustificadas. Para nós o limite é quando queremos implementar medidas que mais não são que alguma ingerência em atos de gestão das empresas. Há aqui um ou dois projetos que nos parece que já entram muito nessa vertente e dão novas competências à CT, ou pelo menos enriquecem, de alguma forma, o tipo de abordagem que a ACT pode fazer. E, desse ponto de vista, principalmente o projeto de lei do PSD parece-nos um pouco excessivo. Não temos nada a opor, muito pelo contrário, também apoiamos tudo o que sejam medidas que tenham, que se prendam com a inserção de conteúdos nos sistemas de educação e formação. Temos noção, por exemplo, que a introdução da obrigatoriedade destas matérias, nomeadamente em termos de formação financiada, deu um contributo, de facto, para aqui para alguma disseminação destes conteúdos em termos de formação profissional. Concordamos igualmente também com um projeto que está aqui, do CDS, que tem a ver com a questão das creches. Esta é uma matéria para nós muito importante, enfim, reconhecemos que o país cresceu muito em matéria da rede pré-escolar, mas também não desconhecemos que esse esforço depois traduziu-se aqui em menores apostas nos anos mais recentes e principalmente que tudo está mais complicado em termos da própria malha urbana das cidades e, portanto, é importante, e também em termos de diferenciação de horários, nomeadamente com novos serviços, com multiplicação de centros comerciais por aí fora, que exigem, de facto, horários de creche que não podem ser os horários tradicionais, de facto, das 9 às 7 da tarde. Temos algumas dúvidas, e isso também está em alguns diplomas, da aposta que é feita na inserção da obrigação de introduzir matérias em contratação coletiva. Nós estamos à vontade para falar, porque tudo o que são iniciativas nossas no âmbito da negociação coletiva, nós somos os primeiros a recomendar que se introduzam estes temas na negociação coletiva. A nossa questão é, a partir do momento que obrigamos, aquilo que estamos a fazer é a matar qualquer tipo de inovação, porque se formos ver o que tem sido a evolução de conteúdos obrigatórios, o que vimos é simplesmente a reprodução da lei. E, portanto, acho que os senhores deputados deviam tentar fazer aqui um balanceamento sobre a bondade da solução, muito na ótica de se não se está a fazer pior, porque os setores são muito diferentes e, portanto, vale a pena deixar aqui algum campo à contratação coletiva, mas um campo de liberdade que não seja um campo já muito circunscrito pelo que está na lei. E, aliás, os contratos coletivos têm evoluído nesta matéria. Quanto à questão da licença parental obrigatória, há aqui também diplomas que alargam o período. Queria recordar que nós fizemos uma alteração há menos de 2 anos, quer dizer, não está feita nenhuma avaliação de qual foi o contributo deste alargamento para os efeitos pretendidos e, portanto, não podemos, de facto, estar sempre aí pelo caminho fácil de fazer alterações pontuais sem se fazer pelo menos uma avaliação e sem contextualizar isso com outras medidas, muito mais de sensibilização dos empresários e das pessoas em geral para as questões que estão aqui em causa. E, portanto, em termos gerais, era só deixar estas notas e passava para uma abordagem mais.
Boa tarde, senhores deputados. Com muito gosto que aqui estou, cumprimento-os a todos e agradeço o facto de nos quererem ouvir. Eu vou fazer um comentário, o essencial já foi dito pela doutora Ana Vieira, portanto vou referir na especialidade os projetos de lei que recebemos. Agrupei-os por temas, mais ou menos, eles têm uma componente temática parecida em alguns casos e, portanto, a ordem é essa. Começo pelo projeto de lei 354-13 do Partido Comunista, que visa a proteção das trabalhadoras grávidas e de trabalhadores no gozo de licença parental. Este projeto de lei visa equiparar a denúncia do contrato durante o período experimental e a não renovação do contrato a termo a despedimento para efeitos de sujeitar ambos, quando se tratar de trabalhadores grávidas ou lactantes, ou trabalhadores no gozo de licença parental, para sujeitar essa não renovação ou a denúncia a parecer vinculativo da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Nós não concordamos com a existência de pareceres, para mais pareceres vinculativos de uma entidade administrativa que se vai pronunciar sobre situações que, se no caso do despedimento contém alguma componente de avaliação subjetiva, no caso da não renovação do contrato a termo, ela dá-se porque desaparece o motivo. O caso da denúncia do período experimental. A denúncia durante o período experimental é, por definição, livre, independente de causa, independente de pré-aviso, hoje em dia já tem um jeito de pré-aviso, e independente de indenização. Sendo tudo isso por natureza, portanto, sendo um ato completamente objetivo, as pessoas conheceram-se e acharam que o contrato não tinha pernas para andar, não haveria condições de continuar, denunciam durante o período experimental, denuncia que é livre. A não renovação de um contrato a termo é também, por definição, insindicável. É determinada por motivos objetivos, o motivo da contratação desaparece, o contrato não é renovado. Nos casos em que não é assim, estamos perante não renovações ilícitas ou denúncias ilícitas, são despedimentos ilícitos, caem no regime geral dos despedimentos ilícitos. Portanto, não se vê como é que um parecer vinculativo de uma entidade administrativa possa resolver uma questão deste tipo e tenha aqui o menor cabimento de ser aplicado. O projeto de lei 344 do Bloco de Esquerda vai no mesmo sentido. Também sujeito a aparecer de uma entidade administrativa, pensa-se que a CIT, não é? A denúncia durante o período experimental no caso destes trabalhadores. E, portanto, não parece que se justifique pelas razões que enunciei a propósito do projeto do Partido Comunista. Depois entramos nos projetos de lei que aumentam a licença parental e têm ou flexibilizam a licença parental. Cito o projeto de lei número 214 dos Verdes e o projeto de lei 431-13 do Centro Democrático Social, do CDS. O parecer dos Verdes, fundamentalmente, aumenta o período experimental inicial, a licença parental inicial, e o que se passa a esse respeito é o seguinte: como a doutora Ana Vieira referiu, aumentar a licença parental em condições de baixa natalidade, em condições em que as mães, na maior parte dos casos, estão ocupadas a trabalhar, é em si, em abstrato, uma medida virtuosa. Ou seja, concede às mães e aos pais mais tempo para estarem com os filhos recém-nascidos, o que em si é virtuoso. O problema é que não pode esquecer-se que o aumento unilateral destas licenças tem um efeito que pode considerar-se perverso. Porquê? Aumentando os encargos financeiros, administrativos que a empresa tem, com a substituição do trabalhador em licença, pode ter o efeito perverso de impedir ou de dissuadir a contratação de trabalhadores em idade fértil, porque os empresários não estão em condições de suportar aumentos de encargos financeiros e administrativos com a substituição de trabalhadores por períodos cada vez mais prolongados. E, portanto, aquela que é, em termos abstratos e em termos sociais, uma medida virtuosa, pode ter este efeito perverso, o que é indesejável. E, como foi recordado, a licença parental tem sido sucessivamente aumentada nos últimos tempos. Licença parental, licença para aleitação. Depois, o projeto de lei dos Verdes elimina também a necessidade da trabalhadora apresentar atestado médico se a dispensa se prolongar para além do primeiro ano de vida do filho. Isto é uma questão relativamente autónoma, ou seja, quando a licença se prolonga para além do primeiro ano de vida do filho, entende-se, porque senão a licença era mais longa, que esse prolongamento é por razões de natureza médica, ou seja, porque parte-se do princípio que a licença acompanha todo o período em que é necessária a mãe acompanhar o seu filho, licença que, aliás, o mesmo partido propõe que se alargue. Se ela se prolonga para além desse período é porque há alguma razão médica para esse facto. Não vejo como é que se possa dispensar o atestado médico. O projeto de lei do CDS, o 431-13, propõe a flexibilização e alarga o prazo para gozo de licenças. Licença parental do pai e uma outra licença de que falarei a seguir. As mesmas considerações, é virtuoso sob o ponto de vista social, mas o alargamento da licença parental obrigatório do pai pode ter o efeito perverso que há bocado indiquei de dissuadir a contratação de trabalhadores em idade fértil. O projeto CDS flexibiliza também o gozo da licença, que passa a poder ser gozada nas 4 semanas seguintes. A flexibilização da gestão dos recursos humanos e da organização do tempo de trabalho é uma medida que nós, na Confederação do Comércio e Serviços, sempre apoiamos, achamos favorável tudo o que sejam medidas para flexibilizar a gestão dos recursos humanos e do tempo de trabalho. O que receamos é que esta flexibilização, passando a poder ser gozada em 6 semanas, perturbe ainda mais a perturbação que já é trazida pelo facto do empregador ter, durante um período cada vez mais prolongado, de substituir um trabalhador ou trabalhadora com o qual conta. O projeto de lei do CDS alarga também aos avós o direito ao gozo de licença parental complementar da licença para assistência a filho. Nós somos, socialmente, parece-nos também uma medida virtuosa, na medida em que se protege os avós, que é raro hoje em dia já estarem com os netos, mas lhes permite o gozo desta licença. Pensamos também que, na maior parte do caso dos avós, já não estarão em idade laboral. Mas se estiverem, pensamos que a medida é positiva. A dúvida que temos é se este gozo da licença pelos avós é substitutivo da dos pais. Se for substitutivo, entende-se. Se não for substitutivo, é um novo encargo. Passando agora à outra matéria. Como digo, tentamos agrupar os pareceres por matérias. Projeto de resolução do Partido Socialista que visa a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. Este projeto só nos suscita um reparo no que diz respeito à recomendação de que se crie um quadro legal que, tanto quanto entendemos, vai interferir na negociação coletiva de trabalho. Como a regulamentação coletiva de trabalho é, sobretudo, fonte convencional, não pode aceitar-se medidas que imponham conteúdos, como a doutora Ana Vieira referiu, que coartem a liberdade negocial de associações de empregadores e sindicatos. Portanto, tudo o que sejam recomendações, muito bem, medidas que coartem, limitem a liberdade de contratação coletiva, somos contra. O projeto de resolução 702-13 do CDS, uma política de incentivos às empresas para a promoção da igualdade de género. Consideramos que a instituição de um prémio anual que o CDS propõe e de incentivos fiscais para recompensar empresas que se extingam na promoção da igualdade de género é positivo, claro. O que propomos é que, por um lado, se objetivem os critérios para a atribuição deste prémio, para evitar arbitrariedades, facilitismos ou outros favorecimentos subjetivos. E propomos também que estas medidas que o CDS propõe se dirijam especialmente às micro e às pequenas empresas. Pensamos que esta medida faz sentido. Era bom que se destinasse, sobretudo, às empresas mais pequenas, em que a adoção de medidas de igualdade de género é mais relevante, é mais sensível. Portanto, sobretudo dirigida às micro e pequenas e objetivação dos critérios. Projeto de resolução 713-13 do Partido Socialista. Transparência com vista à eliminação de desigualdades salariais assentes no género. A doutora Ana já referiu, este levantamento integral das desigualdades salariais assentes no género e o combate efetivo destas não suscita nenhuma reserva quanto aos fins, que estão de resto até consagrados na Constituição, mas quanto ao método. Qual é o processo que se adotará para fazer o que o PS chama levantamento e combate aqui referidos? Se se trata de intromissões na gestão nas empresas, sobretudo se não tiverem em conta que as desigualdades salariais nas empresas têm sobretudo que ver não com o género, mas com a antiguidade, com as qualificações e com o desempenho profissional, teme-se que este levantamento mal executado, ou um levantamento mal executado, não revele estes fatores. E, portanto, tenha em consideração apenas cegamente homens e mulheres, sem ter em conta outros critérios que, na maior parte dos casos, determinam as desigualdades de salário, que são, como eu disse, a qualificação, a antiguidade e o desempenho. Para terminar, o projeto de lei 430-13 do PSD, que aprova medidas de transparência com vista à eliminação de desigualdades salariais entre homens e mulheres. Este projeto propõe que nas médias e grandes empresas o empregador disponibilize a entidades públicas determinados elementos de desagregados sobre remunerações e tratamento, sobretudo retribuição de base e prestações complementares desagregadas por sexo. O receio que suscita é o mesmo que manifestámos a propósito do Partido Socialista. Fornecer estas informações a entidades como a Inspeção de Trabalho ou mesmo às entidades representativas dos trabalhadores, sem ter em conta um levantamento, ou melhor, um levantamento mal feito, que não tenha em conta que as razões das desigualdades salariais possam ter como fundamento outros critérios que não meramente a desigualdade de género que revelam, é introduzir um elemento de confusão na avaliação das empresas, na avaliação do seu desempenho salarial. Portanto, este projeto merece, quanto aos fundamentos, inteiramente de acordo. Considera-se que deve haver igualdade de género na determinação de salários, quando a única razão que poderia haver para a desigualdade fosse a diferença de género. Quando estão presentes outros critérios que muitas vezes estão, antiguidade, desempenho, qualificações, apesar da diferença de género, o levantamento deve revelá-los. Muito obrigado.
Muito obrigada. Queria agradecer novamente o contributo da doutora Ana Vieira e do professor doutor Alberto Saimelo e dizer que, de facto, a exposição que aqui nos deixaram os contributos foram feitos de uma forma muito objetiva, muito organizada, o que nos permitiu ter, de facto, ver a posição. E eu já agora, sem querer abusar, ia perguntar se seria possível, uma vez que deixar-nos depois ou enviar posteriormente, um documento, porque há aí questões que de facto nos podem ajudar, até mesmo a termos técnica legislativa e técnica jurídica, que nos podem ajudar de facto na condução dos trabalhos. E então agora passaria a palavra aos senhores deputados. Queria também salientar que se juntou a nós a deputada Sandra Pereira, do PSD, e vou começar, uma vez que chegou mais tarde, começar pela deputada Rita Rato, do PCP, pode ser? Não, ia começar porque a deputada Sandra Pereira chegou há pouco e pode. Mas é pela ordem que entenderem. Quem quiser falar.
Obrigada, senhora deputada.
Faço assim.
Sim, obrigada. De facto, ouvi desde o início, portanto, não há problema nenhum. E ainda mais porque queria, em primeiro lugar, também cumprimentar a Confederação e a delegação da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, em nome do PCP, agradecer a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco e de também partilharem connosco a visão que têm relativamente a algumas matérias. Eu iria, sobretudo, cingir-me às iniciativas do PCP. Ainda assim, queria também colocar algumas notas iniciais. Desde logo, entendemos de facto que é importante, e inclusivamente é a responsabilidade da Assembleia da República, ir fazendo a monitorização e o acompanhamento de todo o processo legislativo e, sobretudo, os impactos do processo legislativo. E, portanto, partilhamos disso, dessa perspectiva. Sabemos que os relatórios que fazem essa avaliação e essa monitorização são relatórios, o primeiro relatório que analisa o progresso da igualdade no trabalho e no emprego, portanto o último relatório que saiu é relativamente ao ano 2016 e portanto ainda não avalia estes impactos. O relatório da Autoridade para as Condições de Trabalho e da IDA mais faz aspas e portanto é também ainda referente ao ano de 2016 e portanto seria importante irmos percebendo os impactos positivos ou negativos daquilo que é decidido na Assembleia da República, também a um nível mais específico, porque de facto os relatórios oficiais que existem têm sempre este atraso relativamente à necessidade que há de ir acompanhando estas matérias, ainda mais porque depois a única bitola que temos é a da realidade e das questões concretas que nos vão chegando a partir dos locais de trabalho e na prática diríamos que também diria que essa acaba por ser a melhor monitorização possível, ainda que muitas vezes isso também revele outro tipo de problemas e outro tipo de necessidade de intervenção. Dizer sobre as questões da igualdade que nós entendemos que provavelmente Portugal terá das legislações mais completas em matéria de igualdade, até comparativamente a outros países, e que o principal problema não tem a ver com as questões da ausência de legislação, de vazios legislativos ou da necessidade de aperfeiçoamento, prende-se muito mais com as necessidades de cumprimento da lei, das condições de aplicação da lei e do cumprimento da lei. E, portanto, desde logo temos um princípio constitucional que prevê e salvaguarda as questões de igualdade. Desde logo temos um princípio constitucional que salvaguarda o direito à articulação entre a vida familiar familiar, pessoal e profissional. Temos um princípio constitucional que prevê o princípio de trabalho igual, salário igual. E, portanto, diria que, do ponto de vista legislativo, o problema não é tanto a inexistência de respostas legais que salvaguarda e proteja os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Prende-se muito mais com o fosso que vai da lei à vida. E, desde logo, dizer que uma luta que dá muito do PCP e que temos por diversas vezes nos batido por ela, se prende com a necessidade do número de inspectores da ACT em número adequado e em condições de aplicação da lei, mas até do ponto de vista do reforço das competências inspectivas da ACT, numa perspectiva que nós entendemos que deve ser sobretudo punitiva e inspectiva e não tanto pedagógica, porque entendemos que o desrespeito pela lei e a violação de direitos não se trata de uma questão de pedagogia, porque na esmagadora maioria dos casos há uma profunda consciência do que é que está a ser negado e do que é que está a ser violado. Trata-se da necessidade de inspecionar e de punir e de sancionar quem não cumpre a lei. Sobre esta matéria, dizer que, relativamente ao projeto do PCP, temos de facto uma visão muito diferente daquela que aqui nos disseram sobre a necessidade de reforçar a proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, ainda mais quando, de facto, aquilo que já existe na CIT é um parecer que não é vinculativo em caso de despedimento, mas não em caso da não renovação de contrato. E a maior parte das situações que hoje surgem não surgem na situação de despedimento, surgem na situação da não renovação de contrato. E, portanto, entendemos que, de facto, seria muito importante que não só se garantisse o parecer prévio obrigatório, mas também vinculativo em caso do despedimento, e em caso da não renovação do contrato. É óbvio que temos perfeita consciência de que este projeto do PCP só seria concretizável tendo a CIT muito mais meios para intervir sobre esta matéria, porque se a CIT passasse a ter que garantir um parecer vinculativo e obrigatório a todas as não renovações de contrato que fossem comunicadas por parte das entidades patronais, é óbvio que isso exigiria muito trabalho, mas também nós entendemos que é para isso que as estruturas existem e se existisse essa vontade política, esse devia ser um caminho que, no nosso entendimento, devia ser assumido, ainda mais num quadro em que este parecer, em primeiro lugar, salvaguardaria a situação das trabalhadoras, mas ia obrigar uma fiscalização para perceber se, com a denúncia deste contrato, havia nova contratação para ocupar o mesmo posto de trabalho. E, no nosso entendimento, essa é uma questão essencial. Sobre as licenças de maternidade e paternidade, o PCP também tem um projeto de lei entregue e vamos intervir também no âmbito da especialidade neste processo. Queríamos dizer este princípio geral. O PCP entende que o reforço dos direitos de um pode significar a degradação dos direitos de outros. Isto é, o reforço dos direitos do pai não pode significar a retirada de direitos à mãe. E o reforço dos direitos dos avós no acompanhamento dos netos não pode ser feito à custa da degradação das condições de acompanhamento por parte do pai ou da mãe. E em momento algum entendemos que pode haver, entre aspas, uma substituição do sujeito no exercício destes direitos. E, portanto, entendemos que muito há ainda a fazer relativamente à valorização do papel dos avós na educação dos netos, coisa diferente é fazê-lo à custa da retirada de direitos à mãe e ao pai. E sobre isto dizer que nós defendemos que o alargamento da licença, nós entendemos que estamos hoje no século XXI em condições não apenas do ponto de vista medidas de incentivo à natalidade, mas sobretudo do superior interesse da criança em valorizar e alargar as licenças de maternidade, sobretudo numa fase inicial, sendo que a Organização Mundial de Saúde também já se pronunciou sobre o período de aleitamento e a importância do período de amamentação até aos 6 meses e do impacto que isso significa também com o facto do regresso ao mercado de trabalho e ao mundo do trabalho por parte das mães quando ainda estão a amamentar. Portanto, da nossa parte entendemos que a licença de maternidade deve ser alargada até aos 6 meses e que deve ser o casal a decidir do gozo dessa licença nos moldes que entender. Também entendemos que a licença mínima da mãe deve ser alargada de 6 para as 9 semanas, porque neste momento a licença mínima está nas 6 semanas e nós temos conhecimento até de situações que nos vieram a partir de locais de trabalho, de trabalhadoras que estão a ser pressionadas para gozar apenas as 6 semanas iniciais, sobretudo em setores onde as trabalhadoras estão mais fragilizadas por diversas situações e, portanto, nós entendemos de facto que isso seria, sobretudo, importante no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores, mas sobretudo ao nível do superior interesse da criança. E, portanto, já não tenho também muito mais tempo, mas creio que sobre as questões concretas a que se referiram relativamente ao projeto do PCP era sobretudo isto que queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Bom dia e agradeço também a vossa presença e as vossas contribuições, os vossos contributos para a discussão destes projetos. Eu não tenho grande coisa a acrescentar, queria apenas referir que o facto de existirem e de estarem aqui em cima da mesa todos estes projetos relativos a esta, enfim, a várias áreas, mas que pretendem intervir naquilo que se pretende ser uma maior igualdade de géneros, não acontece por acaso, não é? De facto, Portugal é, continua a ser, e especialmente naquilo que respeita ao mundo do trabalho, continua a ser muito desigual em termos de género. Ainda há poucos dias, a semana passada, saíram os dados do Instituto Europeu para a Igualdade e mais uma vez coloca Portugal no fundo da tabela dos países da União Europeia em várias áreas. Portanto, efetivamente, existem desigualdades concretas, desigualdades salariais que vão para além da questão dos critérios da qualificação, da antiguidade, do desempenho, etc. Existem, efetivamente, desigualdades salariais e, portanto, é preciso apurá-las. E eu aqui, o Bloco de Esquerda nem tem projeto, este projeto é do PSD, portanto, eu não estarei aqui a fazer a defesa do projeto do PSD, mas só para referir isso, não é? Que não se trata apenas, enfim, que as desigualdades de género no que respeita ao salário conseguem ir para além desses outros critérios, e no que respeita, evidentemente, ao projeto do Bloco de Esquerda e que tem a ver com a proteção da trabalhadora grávida, lactante, etc., no período experimental, é aquilo um pouco que a deputada Rita Rato já disse, estas pessoas estão especialmente vulneráveis, já existem estes mecanismos, estes parceiros para a renúncia de contrato ou para o despedimento noutras situações, e aquilo que se faz é alargar também ao período experimental, porque o que acontece muitas vezes é que este período experimental acaba por ser usado como uma fonte de trabalho quase, não diria escravo, mas enfim, com muitos poucos direitos e que depois são substituídos sucessivamente por períodos experimentais. Isto acontece, de facto, infelizmente, e portanto, tem que haver algum tipo de proteção também a estes trabalhadores, especialmente as mulheres grávidas que, pela sua condição, estão muito mais vulneráveis. E, portanto, não nos parece que seja algo assim de tão inexecuível de fazer. Pronto, não tenho mais nada a acrescentar. Nós estamos aqui para ouvir os vossos contributos e as vossas opiniões, e portanto é isso que importa acima de tudo, e ficamos com esse registro para nós. Obrigada pela discussão.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD.
Muito bom dia. Antes de mais, quero cumprimentá-los naturalmente e pedir, lamentar o meu atraso, mas de facto tive aqui uma complicação com a agenda e, não tendo ouvido, portanto, a vossa audição desde o início, fica aqui a minha palavra, portanto isto está a ser gravado, que o farei naturalmente, até porque nos interessa os vossos contributos sobre estas matérias. O PSD lançou alguns projetos de lei sobre estes assuntos. E nós estamos em crer que, de facto, ouvi aqui o Sr. Doutor dizer que Há fatores e critérios que justificam as desigualdades salariais, nomeadamente no âmbito da qualificação, da antiguidade e desempenho, mas a nossa experiência, aquilo que nos é dado a conhecer, é que não é só isso e que as mulheres, principalmente, as oportunidades de progresso na carreira são muitas das vezes prejudicadas pelas responsabilidades sociais e familiares que impendem sobre elas. Portanto, o que nós queremos fazer aqui é fazer bem e achamos que a lei não pode mudar tudo sozinha, mas pode ajudar principalmente a incrementarmos uma cultura de trabalho igual, salário igual. Isto até parece um bocadinho uma coisa muito mais ali da minha colega Rita Rato, mas é verdade. Portanto, eu irei ouvir o vosso contributo desde o início, mas dizer-lhes que a nossa preocupação é esta, porque a minha colega Sandra Cunha também disse, a semana passada saiu o relatório das desigualdades salariais e é assustador os lugares que Portugal ocupa e por isso, naturalmente, que sentimos que temos algo para fazer e que queremos melhorar. Nomeadamente as leis que temos à nossa disposição, mas vou ouvir os vossos contributos e agradecer a vossa participação aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra, gostaria apenas de colocar aqui uma questão que solicitava aqui uma ajuda, porque a doutora Ana Vieira referiu a determinada altura da intervenção que há determinadas questões, e nós concordamos, e aliás tem sido já recorrente nas audições que já fizemos sobre esta matéria, que às vezes portanto é preciso monitorizar, preciso avaliar o impacto das medidas que foram sendo feitas, e não é estar constantemente a alterar sem percebermos exatamente aquilo que os efeitos daquilo que já foi alterado. E referiu aqui também que há determinadas matérias que, mais que alterar a lei, é sensibilizar os empresários, sensibilizar as empresas, e nós de facto concordamos. E o que eu deixava aqui, a questão que deixava, é se nos pode dar algum contributo de alguma coisa que possa ser melhorada, de que forma, não me digo até ao nível da legislação, mas no sentido de campanhas, de conhecimento, porque nós também temos consciência das dificuldades que há e constantemente alterações à lei, designadamente à lei do trabalho, que geram uma certa insegurança, quer no conhecimento da legislação. E às vezes há uma tendência para achar que não se aplica, não se está a aplicar a lei por uma certa maldade. Sei que, se bem que sabemos que o desconhecimento não isenta ninguém de responsabilidade, a verdade é que muitas vezes estas alterações levam a que haja um desconhecimento e, por vezes, nem sempre a legislação seja aplicada como deve ser. E, portanto, também pedia aqui um contributo de como é que nós poderemos também ajudar a que a informação, aquilo que vai sendo alterado, melhore, porque eu tenho consciência que há até matérias que foram alteradas recentemente que ainda não são devidamente, não estão devidamente implementadas, ou é difícil fazer a avaliação porque há pessoas que não as conhecem, nomeadamente trabalhadores. E, portanto, deixava aqui este pedido de ajuda, no sentido de nós fazermos uma cada vez mais legislação, mas, sobretudo, eficaz, porque essa é a nossa preocupação, não é fazer mais, mais por fazer, mas, sobretudo, fazer melhor. E, mais uma vez, deixar o agradecimento por esta disponibilidade que manifestaram. Passo então a palavra à doutora Ana Vieira.
Eu também só vou fazer um ou dois comentários breves. Nós vamos deixar uma apreciação sobre quase todos os diplomas. Percebemos que, porque nós juntamos os diplomas todos, percebemos que nos falta precisamente o 430 do PSD, depois faremos chegar. Nós podemos com certeza dar um contributo em termos de divulgação. Têm-se feito para várias áreas, nomeadamente higiene e segurança, algumas experiências engraçadas com guias de autoavaliação. Temos feito isso para uma série de setores, em colaboração com organismos internacionais. Penso que a Assembleia poderia pensar em fazer algo desse género, muitas vezes mais dirigido a empresas de menor dimensão ou a setores mais problemáticos, que de alguma forma ajudem as empresas a olhar para dentro e ver, cumpro isto, cumpro aquilo, cumpro aquilo outro, não cumpro isto, não cumpro aquilo. Esse tipo de práticas, assim como, por exemplo, nós ao nível da contratação coletiva fizemos para as nossas associações um guia de orientação em que incluímos estas coisas, mas as hipóteses são múltiplas e podemos dar outros exemplos quando pensarmos um pouco mais nestas questões. Dizer que também, que muito em especial, depois passo a palavra ao meu colega, que partilho muito a opinião de que nós temos menos um problema de lei, mais um problema de efetividade das leis. E, de facto, aí a única coisa que podemos dizer é que as leis que existem são para cumprir. Por vezes gostaríamos que elas fossem, se calhar, melhor pensadas, mas as que existem cumpram-se. Portanto, desse ponto de vista, não vale a pena, é porque estas não são cumpridas, fazer novas leis que ainda assentou o problema em vez do melhorar. Dizer também que nós temos um tecido empresarial que é constituído essencialmente por muito pequenas empresas e que, por vezes, também não se pode esperar milagres. A questão do período experimental, sendo legítimo, considerá-los, também tem que se pôr no lugar de uma empresa que tem um ou dois trabalhadores, que contrata um porque precisa dele, de repente percebe que precisa dele, mas daí a pouco vai ficar sem o trabalhador. O que implica um novo processo de recrutamento, o começar de novo, depois acabar com o segundo, voltar por... Do ponto de vista dos princípios, nós estamos todos de acordo. Mas quando nos colocamos na pele de empresários com duas ou três pessoas, as coisas são mais complicadas. E alertar ainda para um outro aspecto. Nós temos um problema muito sério de natalidade, mas temos um problema paralelo de envelhecimento da população. As empresas hoje já estão confrontadas, em termos de faltas e de assistência, se calhar, com os mesmos níveis de ausência para assistência ou para acompanhar de idosos que os novos. E isso não é só por uma questão de envelhecimento, é porque isso junto ao facto de, como as gerações têm filhos cada vez mais tarde, cada vez é mais fácil acontecer aqui um processo de decalagem, o cenário dos avós estarem já reformados para tomar conta dos filhos, dos netos, só acontece assim. Nos casos acontece, noutros casos estão ambos a trabalhar ou os filhos já têm pais muito velhos. Eu não, nem preciso ir muito longe nos exemplos, conheço exemplos muito perto que se eu tivesse que fazer já uma média de ausências para acompanhamento a crianças ou a pessoas idosas, as coisas já estão a começar a estar muito equilibradas. E isto é dramático, assim como é dramático as médias etárias que as empresas hoje têm, que nos aponta para a importância do envelhecimento ativo, mas também para acelerarmos aqui outras questões. Portanto, era importante não termos aqui uma visão mais de conjunto e planos mais integrados, que vão incorporando as várias dimensões dos problemas e cada vez menos estudarmos e analisarmos estas coisas de perspectivas pontuais. E esta questão do acompanhamento aqui às duas etárias, recomendava sinceramente que começasse a pensar nisto, porque acho que vai muito cedo vai começar a ser muito problemática. Enfim, para outras questões.
Muito obrigado. Sobre duas questões que foram levantadas, uma sobre o prolongamento dos períodos de licença, já foi referido. Não há, em si mesmo, é virtuoso, pode ter um efeito perverso na contratação. Mas isso já foi salientado. Eu queria só repetir, a propósito do parecer vinculativo, em caso de não renovação de contratos a termo e em caso de denúncia durante o período experimental, duas coisas. A não renovação de um contrato a termo dá-se porque o motivo da contratação deixa de existir. O trabalhador é contratado para substituir uma pessoa que está ausente, o trabalhador é contratado para fornecer a sua mão de obra para uma empreitada, o trabalhador ausente regressa, a empreitada acaba e o contrato de termo não é renovado. Se isto não se passar por estas razões que eu acabei de enunciar, o motivo da contratação era ilícito. E se o motivo da contratação é ilícito, o contrato de termo cai como contrato de termo. Não é um parecer vinculativo ou sem ser vinculativo da CIT que vai alegar, porque a trabalhadora cujo contrato não se renova está grávida, que vai resolver uma questão dessas. Ou o contrato é lícito e então a não renovação nada tem que ver com o facto do trabalhador ou da trabalhadora estar grávida, ou então é ilícito e, portanto, o contrato a termo cai como tal e converte-se em contrato sem termo. Portanto, parece-me não só inadequado como ineficaz. Depois, só uma nota. Foi aqui referido que o período experimental é fonte de trabalho quase escrava em muitos casos. Foi isto referido pela senhora deputada do Bloco de Esquerda. Vejamos, a denúncia, que sentido faz um empregador? O período experimental tem 90 dias, nós temos proposto que dure mais tempo. Que sentido é que faz e qual é a plausibilidade de um empregador contratar uma trabalhadora grávida e 90 dias depois mandá-la embora? Ele, quando a contrata, já sabe que está grávida, não, a não ser que seja uma coisa ali muito milimétrica. E, portanto, não, ele contrata apesar de estar grávida, ou contrata por outras razões, e se denuncia durante o período experimental é porque a experiência não funcionou. É para isso que serve o período experimental. Se for denunciado por outros motivos que não seja o facto da experiência não ter, converte-se em despedimento ilícito, é impugnável. E, portanto, parece-me que, percebendo-se a preocupação, estas soluções são inadequadas a estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez. Terminamos aqui a nossa audição desta manhã. Agradecer mais uma vez à doutora Ana Vieira e ao professor doutor Alberto Saimelo a disponibilidade e a importância dos contributos que aqui nos deixaram. Bom dia.